Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar.
Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Novamente nos estúdios da Rádio Renascença em Gaia. Temos connosco o Barroso, que ainda hoje, e será por muitos e bons anos, o recordista de golos livre-direto na primeira divisão. 34 golos, só na primeira divisão, fora Europa e Taça de Portugal, que imagino que também tenha feito os seus.
Até porque, assim, na Europa, não, infelizmente, não fiz nenhum.
Não, pronto. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença. É uma honra. Quando era mais novo e sonhava com jogar na primeira divisão, tinha essa marca bem definida de marcar livres diretos, ou isso foi crescendo com a idade?
Bom, noite, antes de mais, o agradecimento pelo convite. Eu, quando era miúdo, como todos muitos dos jogadores da minha idade, jogavam na rua, não era? Era uma situação complicada em termos de infraestruturas, de campos, não havia grande. E a gente jogava na rua.
Em Braga?
Em Braga.
Okay.
Em Braga, na minha freguesia, São Mamed.
Uhum.
E jogávamos com os mais velhos, com quem havia,
claro.
Ao fim da tarde, ao fim do trabalho, nas ruas, metíamos os paralelos a fazer de balizas, de um metro, agora metem as balizas para fazer as posses de bola, não é? Metem as balizinhas. E depois eu continuava a jogar, eu acabava por jogar torneios de freguesias com adultos, acabava por jogar torneios com outros meus colegas muito mais velhos. Se calhar isso também me deu o calo para, uhum. para depois claro. Estar, era a minha experiência. E depois, aos 13 anos, o meu padrinho foi falar com um senhor que é treinador do Sporting Braga, foi para o Sporting Braga com 13 anos, o Sr. Rolando Sampaio, pai do Rifa, okay. que jogou no Sporting Braga também. E o meu padrinho foi lá e disse para ir aos treinos, e acabei por ir aos treinos de capacitações, naquela altura era aos 200 ou 300, aquilo era jogar 10 minutos cada um e sai, e entre outros. E eu acabei por ficar no último treino, tinha 13 anos, era iniciado, segundo ano, se não me engano. Acabei por ficar no último treino escolhido pelo grande mister Carlos Batista, que é um ícone da formação de Sporting Braga.
Exatamente, sim.
E foi escolhido por ele, e quando me disseram que, para dar o cartão de cidadão, ou neste caso o bilhete de propriedade, e o nome e tal, eu até fiquei na dúvida, depois que me mandavam um postal para vir começar os treinos, e eu até ficava sempre na dúvida, porque nunca pensei que... Eu nunca tinha jogado futebol federado, portanto, não, com 13 anos. Depois lá mandei, eu comecei a trabalhar, mas nessa altura já trabalhava, comecei a trabalhar 9 anos, ajudante da construção civil, a pôr os baldes da massa, os blocos, a ajudar. E depois aos 10 anos fui para marceneiro, por isso é que uma altura dei uma entrevista a dizer, quando comecei a jogar na equipa principal, veio uma entrevista a dizer, Barroso, marceneiro seduzido para o futebol. E eu tinha essa entrevista, tenho muitos jornais guardados, tinha essa entrevista também. E comecei a trabalhar até aos 18, estudava de manhã, trabalhava à tarde, depois saía às 5 horas para vir treinar. Muitas vezes andei a enganar o meu padrão, porque ele não sabia que saía àquela hora para ir aos treinos do Braga, andava a tremer. Só que uma altura tive mesmo que dizer, porque foi convocado para a seleção de juvenis, na altura era o professor Carlos Queiroz,
okay.
e eu ia uma semana para Lisboa, eu nunca tinha saído de Braga, para ir para Lisboa, portanto era sempre uma situação complicada. E aí disse aos diretores do Braga, pá, vocês têm que falar com o meu patrão, senão eu vou ter problemas. Não, foram lá falar com eles, e o meu patrão nesse aspecto, o Luís e o Fernando, acabaram por compreender e deixaram de facto, deixou ir, e foi aí que eu comecei a... Essas dificuldades todas, que eu trabalhei até essa altura e muitas vezes ia sozinho para os treinos, vinha muitas vezes os autocarros, muitas vezes só havia até às 9 horas, e eu chegava, vinha a pé 15 ou 20 minutos, sem luz, sem frio, chuva, neve, era complicado, não era fácil. Eu acho que hoje em dia essa situação já não se põe, não é?
Sim. Como é que foi essa semana então em Lisboa? Imagino que a convocatória tenha sido uma surpresa, a viagem também.
Fui,
na Quem
altura,
é que
meter-me numa... Meti-me numa caminhonete, fui para o campo das cebolas, depois peguei no táxi e foi para a Federação, neste caso era para Cruz Quebrada, se não me engano.
Sim, exato.
Era o professor Carlos Queiroz, o treinador, lembro perfeitamente. Tinha muitos jogadores, eu tenho uma fotografia em casa, até um cartão com essa fotografia, depois tiraram essa foto, eu estava lá, que não sei se ia para um europeu depois ou para alguma coisa, tiraram uma foto, eu tenho essa fotografia em casa. O que é certo é que nunca foi internacional pelas camadas jovens.
Camadas jovens.
E acabei por ser internacional lá, passado uns anos, no Sporting Braga, que não é o Sporting Braga que todos sabemos que é hoje.
Claro.
É o mesmo Sporting Braga, sempre foi um clube grande, mas em relação agora a esta dimensão que o clube está, derivado ao presidente António Salvador, penso que as diferenças são muitas.
Claro, claro. E foi internacional com quem?
Foi com António Oliveira.
Ok.
E acabei por ser internacional lá há uma vez, estando lá várias vezes. E depois acabei por deixar de ir à seleção por causa de uma entrevista. Uma entrevista não, foi de um jogo em Braga, Portugal-França. Acabei, nunca mais fui à seleção a partir daí.
Porque o 0-2 não ganhou a França?
0-2 marcou o Bach, não conseguiu jogar para a seleção. A seleção espanhola, não, a francesa tinha uma seleção muito boa. Aliás, era campeão da Europa depois, o Deschamps, o Desailly, claro. muitos desses grandes jogadores. E nós em Braga jogámos e eu ouvi as pessoas dizer: ei, vou ver a seleção porque tem o Barroso aqui de Braga. Eu estava no Porto na altura. Eu fui internacional lá pelo Sporting Braga, que era o chamava o Braguinha.
Sim.
Não foi, estive no Porto, foi a primeira vez da seleção, nunca fui internacional pelo Porto. É complicado. E depois foi esse jogo a Braga, que foi a primeira vez, também tenho isso, foi a primeira vez que Portugal usou a marca Nike.
Okay.
Que era a Olympique.
Sim, era a Olympique, sim.
Era a Nike e depois foi a primeira vez, ou se calhar a única, Portugal usou publicidade nas camisolas.
Ah, foi?
Que era Expo 98.
Okay.
Eu tinha essa camisola também no quadro, no meu Facebook, tenho lá as coisas todas. Pelos bons sentidos, pelos bons momentos, também algumas tristezas, mas nesse aspecto, mas tenho essa camisola e depois ao fim do jogo perdemos 2-0, as coisas deu umas confusões nesse jogo por causa de algumas coisas que se passaram na altura, reivindicações dos jogadores.
Ah, foi?
Okay. E depois as coisas não correram bem no jogo e o Arthur Jorge na altura meteu toda a gente, só não meteu a mim, que era de Braga e jogava no Porto, e do Braga para o Porto, e não meteu o Rui Correia, que era o Braga de Sporting Braga, meteu toda a gente menos nós os dois.
A sério?
E ao fim do jogo o jornalista da Bola perguntou-me: Barroso, estás desiludido por não jogar? E eu disse, como é lógico, estava desiludido por não jogar, não era mal contra ninguém, não era contra ninguém, mas estava desiludido porque eu gostava de jogar, nem que fosse 5 minutos. E o jornalista põe na bola: Barroso, desiludido com o Arthur Jorge. Nunca mais.
Pois.
E se fores a ler a entrevista, não diz nada disso.
Claro.
Mas o título, a partir daí, nunca mais. E mais tarde, depois, até no Braga, o Castro Santos, o espanhol, disse que eu merecia voltar à seleção pelo que jogava, pelo que fazia. Mas o que é certo é que nunca foi chamado. Se calhar, e eu costumo dizer que eu estava na seleção, porque tinha na seleção, era todos os jogadores dos três grandes, os do estrangeiro e o Barroso, que era do Braguinha. E eu dizia que era o Minhoca. Era o Minhoquinha, estava ali. E se calhar também não foi mais à seleção por causa disso, que era o Minhoca, porque se fosse outro jogador, se calhar diziam e não se passava nada. Mas pronto, são coisas que passaram, estamos a falar delas na boa. As coisas passam com o tempo, não há nada a dizer sobre isso. E agora gostava de ter sido mais vezes internacional, não foi, infelizmente, mas o que eu posso dizer é que conquistei tudo sem empresários, sem nada, nunca nenhum empresário me ajudou a ir para um clube qualquer.
Então como é que foi para o Porto? Como é que se dá essa transferência?
Essa transferência começou porque, quando eu jogava no Rio Ave, já se falava que o Porto estava a observar, não sei o que, falasse por alto, mas eu não sabia se era verdade ou não. Na altura, os diretores do Rio Ave, porque eu fui para o Rio Ave, foi o Gama, que está agora como adjunto do Rio Ave, foi comigo, nós tínhamos que pagar, o Sporting Braga tinha que pagar a transferência do Tony, o ponta-de-lança, o cabardiano, que tinha vindo para o Braga. Na altura pagava-se as transferências, quando os jogadores mudavam de clube, pagava-se uma transferência. Uhum. E o Sporting Braga tinha que pagar essa transferência, o Gama foi de vez. E eu fui emprestado, porque os dirigentes do Braga: tens que ir para o Rio Ave porque tens de pagar, não sei, isso não for, se não for, fiquei sem jogar. Começou logo lá um diretor e eu assim: olha-me este. E por acaso foi, ainda bem que fui emprestado, e depois fiz uma época fabulosa, e o presidente do Rio Ave, que é o Paulo Carvalho, gente
Paulo Carvalho,
espetacular,
sim,
é uma pessoa 5 estrelas, disse-me: fizemos um erro grande, não ter ficado contigo logo de vez. Mas como eu não te conhecia bem, o Gama era internacional das camadas jovens, eu ainda jogava no Arsenal de Braga e nessas coisas, estava na equipa principal, mas tinha jogado pouco, não ficaram comigo de vez, depois arrepender-se. Só depois o Braga foi-me resgatar, porque andava-me a observar, e a pessoa que me ia observar era a pessoa que no Arsenal de Braga dizia: o Barroso nunca vai dar jogador.
Era só a mesma pessoa.
A mesma pessoa que dizia, que mal me precisava dizer: o Barroso nunca vai dar jogador. E depois chegava ao Rio Ave e dizia: eu venho para o meu menino, porque estava a jogar para caraças. Estás como é que o futebol, como é que o futebol muda. Mas o que é certo é que daqueles jogadores todos, do Arsenal de Braga e tudo, tinham qualidade, sem dúvida nenhuma, mas o que é certo é que quem chegou ao topo foi eu, fui o único que chegou ao topo. Okay. Mas para esse senhor, não vale a pena estar a falar nomes, eu não queria dar jogador. E está a ver como é que as coisas
claro,
são.
Sim, mudam.
Se calhar a mim também me ajudou bastante.
Claro, a dar mais
eu já
força,
tinha um espírito guerreiro e nessa altura tão... Sim, aí não, está bem, vamos ver. E depois as coisas foram por esse lado.
Mas estava no Rio Ave, voltou para o Braga.
E voltei para o Rio Ave, e também já contei essa história, eu voltei para o Rio Ave, o António Oliveira, o treinador.
Ah, okay.
E eu cheguei ao Rio Ave, ao Braga e depois disse ao Mister que o Rio Ave queria que fosse para lá e outras equipas da Primeira Liga. E eu disse que preferia sair, não pelo meu clube, gostava de jogar no meu clube, porque o meu sonho, quando eu fui para as camadas jovens do Braga, o meu sonho era jogar na equipa principal do Sporting Braga, não era mais nada, nem pensava em seleções, nem Liga dos Campeões, não pensava, era jogar na equipa principal do Braga, e mais nada. E eu, agora, vendo depois da minha carreira, eu conquistei muito mais do que o que eu sonhava.
Yeah.
Muito mais do que eu sonhava. Nunca sonhei em ir sozinho. E, portanto, na altura, as coisas proporcionaram-se assim. Eu voltei ao Sporting Braga com o António Oliveira e disse ao Mister, então ele chamou-me ao balneário dele, ao seu gabinete, Barroso, então queres sair? Eu quero sair, Mister. Eu não quero sair, eu só quero a minha idade, eu quero é jogar. Porque um jogador se não jogar não evolui. Eu gostava de jogar no meu clube, que é o meu clube de coração, mas quero é jogar. E ele, não vai nada sair, nem penses, nem vais para aqui, nem para a Liga, nem para a Primeira Liga, nem para a Segunda Liga, ficas aqui. E jogas mal ou bem, jogas sempre comigo. E cumpriu. O que é facto é que ele cumpriu nessa altura.
Okay.
Fiz aí uma época razoavelmente e depois foi sempre subindo de grau a de grau. E passado 3 anos estava no Porto, que depois houve problemas também do clube do Sporting Braga, estar com 3 e 4 meses ordenados em atraso. Não era fácil aquela situação.
Okay.
Não era só o Sporting Braga, mas vários clubes.
Claro,
o Sporting Braga
estava
sempre com direções, comissões administrativas, direções, sempre com problemas, 4 meses em atraso. E depois apareceu o Benfica, apareceu o Porto, apareceu o Sporting, e depois estrangeiro também. Uma altura chegava a falar do Vasco da Gama, que tem lá um português, e que o presidente disse-me,
okay,
Nas negociações com um português, que o presidente, eu já ouvi esse nome agora há pouco tempo, e lembrei-me desse nome. E depois o Benfica até se falava que era o mais interessado. Só que na altura, por exemplo, para o estrangeiro, era mesmo só 3 jogadores é que podiam jogar nas equipas, não era fácil também. E o presidente do Benfica está muito interessado.
Quem que era?
Era o Artur Jorge, na altura.
Okay.
E depois o adjunto era o professor Neck, que tinha sido meu treinador em Braga.
Okay.
E o professor Neck ligava mais muitas vezes às 8 da manhã para me chatear para ir para o Benfica. E eu dizia ao Mister... Isso depende de mim, o clube tem a minha palavra. Só que depois houve uns problemas também de ordenados em atraso e depois houve os jogadores que rescindiram, uns que saíram para o Guimarães, outros o Helder foi para o Boa Vista.
Okay.
E o presidente liga-me às 3 da manhã, porque antes era os fax, não é? Mandava-se os fax. Liga-me às 3 da manhã a dizer que ao Barroso, rescindiste o contrato com o Sporting Braga, então... Ó, presidente, está a brincar, deixa-me dormir. Eu, ao menos, fazia só o meu clube, está a brincar, deixa-me a dormir. Aí, não fizeste... Rescindiste, chegou aqui contrato de fax, vai chegar a fax de rescisões. Ó, presidente, eu não já lhe disse, eu não fazia isso, deixa-me dormir. E ir bem a verificar que eu não fazia isso, e não fiz. Se calhar, eu, se fizesse, era o mais beneficiado, porque ia receber mais dinheiro. Mas não ia fazer só o meu clube. Não fiz... E depois apareceram os tais rescisões de outros jogadores e depois veio-se a verificar. Depois acabou por ir para o Porto porque uma altura foi jogar ao Alvalade. Foi no tal golo que aparece, que tu falaste.
Eu estava lá, eu vi esse golo. Pô,
e eu estava a aquecer.
Uma pedrada.
Estava a aquecer e o presidente manda-me chamar. E eu assim, o que é que o presidente quer agora? Estava a aquecer e vai-me chamar. E também já acontece a história, foi... Era o Sousa Sinta que estava lá, que falava-se que ia para o Sporting, e para fazer aquele show-off da massa, cumprimento, o presidente do Sporting, blá, 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 blá. E eu fiz um bom jogo nesse jogo, e ao fim, apresentou ao professor Carlos Queiroz, então o Barroso ia para o Sporting, e ele, o Barroso a partir deste momento deixou de interessar. Porquê? Porque os negócios fazem sem grande show-off, faz as coisas, nem precisa saber, porque... Aliás, que as coisas depois encarecem mais, não é? Sabe como é que é? Quando sabe como vai buscar, o outro também dá, já tem que dar mais. Aquelas coisas dos negócios. E a partir daí, e depois era Benfica, Sporting, estrangeiro e tal, e acabei para ir para o Porto, que o Porto acabou por pagar 500 mil euros para pagar os ordenados do Sporting Braga.
Okay.
E eu fui para o Porto quase por causa do Sporting Braga, não é? Acabei por ir e tomei essa decisão, portanto, e por exemplo com o Benfica, a não ser o treinador, o professor Neca, não falei uma vez com o diretor do Benfica.
Pois, claro.
Gaspar Ramos, o Manuel Damasio, que era o presidente, eu nunca falei com ninguém do Benfica. Enquanto o Porto chegou ali, ligaram-me e o presidente, foi lá o presidente, foi à casa dele e acertei as coisas todas para ver as diferenças de um lado para o outro e assinei para o Porto. Depois cheguei ao Porto.
E foi fácil a integração no Porto?
Foi, porque já conhecia alguns jogadores, além que já sabia que o Porto normalmente acarinhava bem os jogadores que chegavam, uhum. E depois já conhecia muitos, Jorge Corto, João Pinto, Rui Barros, Paulinho Santos, da seleção.
Ok.
Portanto, era natural que já conhecia português. O Porto, na altura, a maioria dos jogadores eram portugueses. E, portanto, foi com facilidade. Até que eu lembro-me que começámos a jogar o campeonato e o Sérgio Conceição, também tinha do Felgueiras, que eu tinha descido de divisão.
Certo, verdade. Com o Jorge Jesus.
Com o Jorge Jesus, foi para o Porto. Chegámos os dois e nós os dois, nos primeiros 3 ou 4 jornadas, não jogávamos.
Ah, não?
Não.
Nem Barroso, nem Sérgio.
Não jogávamos.
Quem era o titular?
Opa, na altura, não sei se o Paulinho jogava no meio campo, não sei se, como é que jogava, sei que depois o Paulinho passou para a direita e eu comecei a jogar no meio, para a quarta jornada, o Sérgio Conceição também.
No meio, a quê?
No meio campo, a seis, okay. Porque o Porto sempre jogou com seis.
Sim.
Que antes o diziam, não é o craque, mas era o 10, normalmente o 10,
claro,
era
sim,
o...
Sim, sim, sim. Claro.
Agora, se vir passado uns anos, o 6 é dos mais importantes, não é?
Verdade,
como é que são as coisas?
Antes
também era muito importante, mas ninguém falava tanto.
Exato. E adaptou-se bem essa posição?
Era a minha posição.
Naquela equipa, digo, não é?
Quando os jogadores jogam, sabem jogar, aí, às vezes eu digo, aquele jogador precisa de vir e tem que se adaptar, isso aqui. Quando o jogador tem qualidade, não precisa de muita adaptação. Tendo a qualidade, mostra a qualidade. É a minha opinião.
Claro.
Posso estar enganado.
Mas é o Porto de Zalvic, não? Jardel?
Era... Na altura foi um Porto que foi o Barroso do Braga, era o Sérgio Conceição do Felgueiras, que tinha divisão, era o Zóbic do Guimarães, era o Fernando Mendes do Belenenses, era o Lula do Belenenses, eram jogadores assim portugueses, que estavam,
claro,
no campeonato português.
Sim, sim.
E o Porto nessa altura lembra perfeitamente que estava com algum receio até de nem conseguir o primeiro tri da história, porque
sim,
o Porto sempre que chegava para conquistar o tri nunca conseguia.
Sim.
Acabava sempre... E havia-se algumas coisas que, com receio de não conseguir o tri, porque entravam na história. E depois tinha saído um jogador que era muito importante no meio. Era e era, em qualquer equipa, mas aquele era muito importante, que era o Vítor Bahia. Tinha saído para o Barcelona.
Ok, está bem.
E depois o Porto, nesse ano, jogou com 4 guardarredes. Entraram 4 guardarredes.
O que é o Eriksen, não?
Foi o Bosniak, o polaco.
O polaco, sim.
Depois saiu. Depois entrou o Eriksen.
Depois
entrou o
Hilário.
E depois entrou o Silvino. Que ainda jogou,
Servino,
4 jogadores para a baliza neste ano que jogaram todos. Portanto, era um lugar que estava assim um bocado fantasma do Vítor Bahia.
Exato.
Entre aspas. E depois as coisas não começaram a correr bem e o Sérgio Conceição, por acaso, não jogava, lembro-me perfeitamente disso. Depois começámos a jogar e a equipa começou a... Não foi por nós entrar, mas pronto, se calhar a organização,
sim,
foi diferente. Começámos a jogar, as coisas começaram a correr bem, fizemos uma época fantástica no campeonato. Chegámos aos quartos de finais da Liga dos Campeões, que nesse ano ganhámos jogos todo o grupo, ganhámos em Milão, que já não ganhava o Porto lá há 46 anos, se não me engano.
Okay, sim.
Só empatámos em casa um jogo da primeira fase com o Milão.
1-1, não é?
1-1.
É um gol do Davids, não?
Aquele problema com o Jorge Costa, que tinha havido lá em Milão,
com
o EA, um problema do Caraças.
Sim. Como é que foi esse... O Barroso estava no túnel?
Estava, lembra-me que... O Jorge Costa vinha e eles tinham um problema, tinham calcado lá a mão
em Milão.
Em Milão. E nós às vezes eles deram uma saca com um relógio e com uma coisa, sabia que a gente ia ganhar, não nos dava nada. Mas, e depois aconteceu esse problema, e eles aqui, o Jorge vinha e eles esperaram, o EA e o Rossi, o guarda-redes, esperaram por ele.
O Rossi que era uma
e depois,
giga,
né? De repente, o Jorge Costa a contar, deram uma cabeçada no nariz. Depois,
mas o Barroso já tinha passado essa...
Já estava a entrar no túnel. E depois naquele túnel,
não há espaço para nada, não é?
Não há espaço para tantos jogadores.
Claro.
Depois começou aquilo, a confusão toda. Eu só via a baterem no Davids.
Davids, sim.
Porque era pequenininho, e ele a tentar apertar, mas ele é pequenininho, toda a gente a dar nele. Estava lá o 10 aí, assim, com aquela cara. o que é que se passa? O que é isto? Aí esse ninguém tocou. Pois. Ou dessa aí, né, que é um bicho, ninguém lhe tocou. E ele já estava lá assim. Eu saía para casa, eu vi. Assim a olhar, e assim. Ai. Ninguém, e o que é que se passa aqui? Se foi uma confusão do caraças e houve problemas. E depois. Porque naquela altura, as pessoas agora falam que a Liga dos Campeões. Mas na altura só jogava os campeões.
Verdade.
Não havia mais, eram só os campeões dos países.
É verdade.
Sim. As equipas, tínhamos um Reza Barco, que tínhamos no grupo, que era uma equipa muito fortíssima boa, na altura. Sim. Tínhamos o Milão, o Gotemburgo da Suécia, equipas fortíssimas. Não era agora o segundo, terceiro e quarto jogando na Liga dos Campeões. Parece.
É uma equipa.
Toda a gente era muito mais forte.
E depois o sorteio deu o Manchester United.
Depois Manchester, fomos a Manchester. E estávamos a fazer um jogo bom, opa, perdemos 4-0.
Mas a gente jogou.
Do Cantona, Geeks, Roy Keane, Scholes, aqueles. O Stam, acho que o Central.
Sim.
Uma equipa, aliás, foi campeão europeu nesse ano.
Okay.
Aliás, nos dois anos que eu teve no Porto, as duas equipas que nós fomos eliminados foram campeões europeus, foi uma o Manchester e outra o Real Madrid.
Okay.
E depois fomos lá jogar, nós a jogar para caraça, a falhar golos e eles. Cada vez que há a baliza, golo. Aquela, nós entusiasmados, aquela entusiasmadinhos, e ele tem alguns também golos com sorte. O meu Luís, lembra-me que a aliviar escorregou e a bola ficou ali para o jogador do Manchester. Outra bateu no pé do Jorge Costa e a bola fez um arco ao Hilário. Que, assim, golos esquisitos. Mas já perdemos 4-0. Depois jogámos nas Antas, empatámos 0-0. Mas eu, se me lembrar desse jogo, eu vi na RTP Memória. Há uns tempos,
sim.
Esse jogo deu. Na primeira parte, o Jardel falhou para aí 6 golos,
tá,
completamente sério? Isolado. E o Jardel normalmente não falhava. Era assim: se nós aproveitarmos as vezes que eles aproveitaram, nós dávamos a volta ao resultado. Foi uma primeira parte, 5 estrelas. Fizemos ali e assim: como é que nós falhámos tantos golos? E fomos eliminados pelo Manchester. Mas o que é certo é que fizemos uma prova fantástica da Liga dos Campeões.
E como é que era o Jardel já agora?
Outro que tinha vindo o Jardel nesse ano, agora já que pois, falámos dele. Sim. O Arthur também do Boa Vista.
O Arthur, pois é.
O Arthur do Boa Vista também.
Uma aliás, verdade. O Arthur e o Jardel resolvem jogo em Milão, não é?
Em Milão, entre
saem
os dois.
Do banco, não é?
Sai do banco. O Jardel entrou para o meu lugar que eu estava 1-1. E o Arthur depois. O Arthur jogou de início. Jogámos com o sem avançado fixo. E o Jardel, lembro-me perfeitamente, estávamos na Escócia, também chegou, ele chegou, falava-se que ia para o Benfica, na altura, depois apareceu no Porto, e quando ele chegou a estágio, começámos a treinar na Escócia, e os jogadores Jorge Costa, João Pinto e tudo, e nós na conversa, ele começou a treinar, a bola batia-lhe nas pernas e nos pés, e a bola aparecia, nós dizíamos que era para ser umas tábuas, e nós começámos a comentar, com este ponto de lança que nós vamos fazer golos, era mesmo assim na brincadeira. Só que passava uma semana, que normalmente treina-se uma semana, depois tem um jogo particular para começar. As pernas estão claro. Um bocado doridas, vamos fazer claro. Um jogo. Sabe? Jogámos com o Arthur da Escócia, ganhámos 3-0 ou 3-1, Jardel, 2 golos. Assim, para onde já está a melhorar, já estamos. É. E depois há que dizer que melhorou muito, o António Oliveira trabalhou muito com ele, melhorou muito nas peças, de cabeça. Sem dúvida, não, eu acho que não existe ainda, não existiu, não existe, de cabeça não havia.
Era mesmo.
Depois melhorou muito com os pés, melhorou muito.
Mas o trabalho do Oliveira que diz é o quê?
Cruzamentos para a finalização, cruzamentos do Drulovic, do Capucho, do Edmilson.
Que equipa!
Porque nós jogávamos a equipa, era quase todos 6 ou 7 jogadores portugueses.
Não é como
agora, não é?
Claro.
E de facto tínhamos o espírito, conhecimento do campeonato português, e o Jardel melhorou muito. Fizemos um ano, e depois conseguimos o Tetra no ano a seguir. E depois vieram ao Petro, depois eu acabei por ser do Porto na segunda época, ainda hoje não sei porque é que sei, porque jogava e depois deixei de jogar de repente.
É.
Eu pensei assim, já que me adaptei ao primeiro ano, que é o mais difícil, o segundo vou ver se correu melhor. Não. Deram-me assim uma chapada, não sei porquê. E agora acabo por.
Voltou para o Braga?
Depois fui a Coimbra fazer um ano que falava-se em vários sítios, né? para o Marítimo. Até se foi lá na altura também para regressar ao Sporting Braga, para a Espanha, para o Celta de Vigo, para o Valladolid. Eu tenho jornais dessas coisas. E depois, até uma vez, ele até me ligou o jornal de Faro de Vigo, a dizer que eu ia para o Celta de Vigo e tal. Mas assim, não, comigo não, o Porto não me disse nada. Porque eu soube depois, o Porto queria dinheiro, quer dizer, eu estava dispensado para escrever, que dispensaram, depois queriam muito dinheiro, que ainda era mais que pagar. E acabaram por não fazer. Eu também, havia outros clubes, depois também não me pagavam o que eu estava a receber no Porto e eu não ia.
Sim.
Depois, na altura, já estava cheio de estar tanto a treinar à parte. falar-me da Académica. A Académica é um clube com um nome forte, só que depois acabei por... Isto não é dizer mal, não gosto de dizer mal, acho que não cuspo num prato que comeu, mas as condições e tudo, eram condições que só podia a Académica, só... Aliás, está a passar hoje o que na altura não... Mas foi muito bem tratado em Coimbra, gostei muito de lá jogar, só que em termos profissionais e em termos de condições não é um... Era um clube que tinha muita debilidade. Aliás, houve um jogador no primeiro dia que eu chegava e disse: "Ah, boa, tu onde te vieste meter?" Isso é um bem do Cabo Porto, tetracampeão para uma equipa que... E eu fiquei assim um bocado, mas vamos lá. Fez uma época excelente. E depois, até no final da época, estava para ir para o Oviedo, porque eu encontrei o Paulo Vento no aeroporto. O Paulo Vento tinha vindo para o Sporting ou para o Benfica. Vinha do Oviedo para o Benfica. Encontrei no na altura encontrava na seleção, ainda estive com ele, disse: "Ah, pois, olha que eles falaram em ti, que tem boas informações e tal, para ir para o Oviedo." Só que depois o Braga estava em casa, ligaram por causa de poder regressar ao Sporting Braga, porque havia problemas de balneário.
Era.
E eu, quando saí para o Porto, era o capitão da equipa. Também há que dizer que o melhor que ajuda. Eu nunca podia, naquela altura, com 23 anos ou 24, eu não podia, pelos anos de clube, de equipa sénior, não era eu o capitão. Eu fui capitão porque fui nomeado para o Manuel Cajuda quando veio para o Sporting Braga.
Okay.
O Manuel Cajuda tomou ali algumas decisões e nomeou-me a mim capitão de equipa no Sporting Braga. Portanto, não era por anos de clube que eu era...
Claro.
Depois tive ali 3 anos, foi capitão, foi para o Porto e estava a falar da
Académica e depois voltou para...
Veio para o Porto e depois, passado estes 3 anos, 4 anos, havia problemas de balneário. Na altura falou-se, o Vitor Oliveira falou isso até os nomes, não adianta estar a dizer, disse publicamente, disse esses nomes, aqui foi embora, e depois veio o Carlos Manuel, e o Carlos Manuel até falou há uns tempos isso na televisão.
Sim.
No bar da Sport TV, que quando o Vitor Loureiro faleceu, falou, ele disse-me uma coisa de um clube e tal, e eu percebi que era, e tudo o que ele disse confirmou-se depois, que depois o Carmonel também foi embora, e o Sporting Braga foi buscar o Manuel Cajuda, que já tinha estado no clube.
Sim.
E no final da época ligaram-me e disseram, o Nascimento disse: "Barroso, não assinas por ninguém, que o Braga vai falar contigo." E eu, mas eu estou para ir para fora e tal. E depois ligaram-me, e eu estava para ir para fora, só que apelaram-me ao coração e depois acabei por regressar ao Sporting Braga. Assinei 2 anos mais um de opção e acabei por ficar 6 até o final da minha carreira. Também era um dos sonhos, era acabar a carreira no meu clube. E
claro.
Foi concretizado. Depois de eu decidir acabar a carreira, depois já tive convites para ir jogar, mas eu digo, não, se eu sonho, há sonhos que o dinheiro não paga. E acabei a carreira no Sporting Braga e foi assim mesmo essa a situação.
E o Sporting Braga já jogava na Pedreira ou continuava no 1º de Maio?
Não, já jogava na Pedreira. Acabei em 2004-2005.
Até para aí o segundo ano da Pedreira, não?
A inauguração foi 31 de dezembro de 2003. Então ainda joguei ano e meio.
Boa.
Na Pedreira. Tive pena de nunca lá ter feito nenhum golo, mas que também na altura depois jogava muito menos. O treinador tinha outras opções.
Claro, ok.
E acabei por não fazer nenhum golo na Pedreira, mas acabei na Pedreira. E o que me deixou contente, porque era um estádio novo, e tinha passado por épocas muito difíceis. O Sporting Braga tanto ia um ano à Europa, como depois já estava 2 anos que já lutava para não dizer que não havia dinheiro, porque vinha jogadores emprestados, era complicado. Foi na altura que entrou o presidente de El Salvador, foi uma época muito, muito difícil, onde eu jogava numa equipa principal com 5 jogadores, de 5 miúdos da equipa B, que iam descendo de divisão no ano anterior, que eu acabei por ir ajudá-los a safar na altura, precisava de ganhar 5 jogos, e disse ao treinador da equipa B, Tony e Conceição, ele pode confirmar isso. Mister, porque na altura acabou mais cedo o campeonato por causa do campeonato europeu, o campeonato do mundo.
Okay.
E eu disse ao Tony, queres-te ajudar os miúdos a ver se conseguimos safar? Que tinha que ganhar mesmo 5 jogos, não podia... Ele vai esbarroso, bom, não há problema nenhum. Depois o Zé Nuno também disse, vai esbarroso, tudo bem, estou muito bom. E já jogava lá o Tiaguinho, o Tiago já estava a começar a carreira, já jogava, estava a jogar lá para ajudar, e o Castanheiro também jogava, estava a jogar os jogos, e eu fui. Felizmente, conseguimos ganhar os 5 jogos e safámos a equipa B.
Isso estava em que divisão? Na segunda B?
Segunda B.
Portanto, o Barroso jogou na primeira, né? Braga e Porto, na segunda Rio Ave.
A segunda B, o Satélite.
Satélite, o Arsenal de Braga.
O Arsenal de Braga também, mas há muitos anos, o início, sim, o primeiro Satélite era o Arsenal de Braga, e joguei na Distrital, que era o Maximinense, que era antes da terceira divisão. Eu comecei aos 19 anos na Regional, e foi sempre a...
E foi internacional.
E foi internacional lá, que era um jogador que nunca ia dar jogador.
Exatamente, é um percurso muito, muito raro.
Eu acho que dá para ver poucos, nem sei se saberá.
Distrital, segunda B, segunda, primeira.
Só não joguei a terceira ali porque não havia na altura. Não havia na altura. Claro. Foi sempre a subir e por isso estou muito contente com a minha carreira.
Há bocado falou daquele gol em Alvalade, eu estava lá e foi ver o gol ao vivo, estimulante. Mas depois revê-lo na televisão, é impressionante porque a televisão tem vários ângulos, não é?
Muita gente
e aquilo atrás da baliza é incrível.
Falam-me isso que deviam pôr a ver a velocidade dela.
Pois.
Da bola, neste caso.
Sim, sim.
Na imagem vê-se já a velocidade da bola, mas de facto se houvesse agora aquela situação...
Nota-se a curva da bola e aí mesmo ao ângulo. Era o Costinha guarda-redes, não?
Era o Costinha. Pois. Sporting uma equipa, assim, na altura, Munique, Balacob, Figo, Peixe, Stalenbalks, na altura, tinha uma equipa...
O Barroso como número 6, que tipo de jogadores apanhou à frente extremamente talentosos,
para mim, o mais difícil, que era o tal craque, que era o João Pinto... Que jogava no Benfica, para mim era o jogador que mais me trabalha. E joguei contra Baggio, contra Cantona, contra. Mas João Pinto era. E depois havia, antigamente havia muito. Quando havia jogadores um bocadinho a marcação individual, se calhar às vezes nós perdíamos de não jogar tanto futebol,
uhum.
Mas em prol da equipa tínhamos que fazer uma marcação mais cerrada. E quando uma pessoa anda com uma marcação mais cerrada, mais individual, não joga tanto, não é?
Claro.
E muitas vezes perdia-se isso. E depois o João Pinto, sem dúvida nenhuma. Além de ser um baixinho, era muito rápido, as recepções orientadas logo, era muito difícil de travar. Joguei com o Baggio, não tinha a camisola dele. A única camisola que tenho e que troquei na Liga dos Campeões foi com o Cantona. É a única camisola que eu tenho.
Espetáculo.
Acabou o jogo e por causa estava
lá,
agora,
em Manchester.
Em Manchester. Ele estava lá com a. Era o 10, não é? Da equipa, normalmente. E estava à minha beira, acabou o jogo e troquei, se calhar ele já rasgou a minha camisola e estou a fora, mas eu tenho a dele num quadro e muita gente me quer comprar. É uma camisola que deve ter um valor.
Agora, Baggio foi com o Milan, é isso? O Baggio estava no Milan.
O Milan que tinha sido campeão europeu, que a gente foi lá ganhar 3-2,
sim.
Que era o Baresi, Costa Curta, Maldini. Albertini, Baggio, Jorge Weah, Savicevic, aquilo, Panucci, que foi uma equipa que tinha sido campeão europeu no ano anterior.
Okay.
Nós chegámos ao Porto e aquilo parecia que tinha sido campeões europeus.
Foi.
Espetáculo.
A chegada.
E uma das coisas mais lindas também que teve, há que de agradecer, é quando foi jogar para a Académica ao Porto, saí a 15 minutos do jogo e foi a maior ovação que eu tive. O estádio cheio a bater, portanto as pessoas reconheceram. Aliás, uma pessoa que me disse que eu não sei para o Porto pelo meu valor, porque foi por outras coisas, foi o falecido Reinaldo Teles, que me disse: "Porra, não vais embora." Disse-me a mim, em particular: "Não vais embora pelo teu valor, vais por outras coisas." Tal. Porque na altura era quase. Os jogadores vinham para o Porto e eu tive que sair, não tinha empresário. Na altura no Porto, quem metia os jogadores quase todos era o José Veiga.
É
José Veiga era o Manuel Barbosa, depois veio o Veiga, depois estava o Jorge Mendes já. A começar, acho.
A aparecer.
Okay. Mas no Porto os jogadores eram quase tudo José Veiga na altura. E depois mais tarde, até sangou com o Porto e acabou por levar os jogadores para o Benfica para o Sporting.
Sim.
Então o fisioterapeuta levou e tal, aquelas coisas. Mas paguei um pouco por isso. Mas não fiquei com mágoa, as coisas são assim, mas eu também não quero. Eu vou para o outro lado jogar, não, eu sempre fui assim.
Claro.
Se não querem um lado, eu vou para o outro. Não. Agora sempre foi profissional, foi muito bem tratado lá, sempre teve uma. Ser um carinho especial. Eu até vou ao Porto muitas vezes e as pessoas conhecem-me e...
Claro, e falam.
E às vezes dizem: "Ei, precisávamos de jogadores como tu aqui, outra vez", aquelas coisas, e uma pessoa cresce logo 10 centímetros, não é?
É verdade.
Na brincadeira, entrar, porque eu não sou dessas coisas, mas é gratificante. Estou em Braga, nem se fala, não é? Em Braga, a minha história é toda de Braga, o meu clube é o Sporting Braga desde 13 anos, são quase 20 anos de Sporting Braga.
Claro, claro.
Às vezes as pessoas perguntam: "Foste para o Porto porque é portista?" Não, eu sempre fui para a carência. Então um jogador que começa aos 13 anos, joga 20 anos lá, é do Porto. Não, não é nada contra o Porto, e foi profissional no Porto, não tem nada a ver. E as pessoas muitas vezes têm muita tenho medo, um medo de dizer que é deste ou daquele clube. Eu vi muitos jogadores que sabe-se que é de um clube, mas depois chega outro clube grande e dizem: não, eu sou do Benfica ou do Sporting, claro, desde pequenininho. Não, não tem, e uma pessoa sabe que eles não eram nada disso. Mas pronto, são situações. A mim nunca me meteram palavras na minha boca. Eu sempre tive a liberdade de dizer o que eu achava. Nesse aspecto, agora sempre respeito da gente e toda a gente me respeita e fico contente por isso.
Há bocado falámos do golo ao Sporting no José Alvalade, o tal do abraço do Sousa Sintra e depois do Carlos Queiroz. Isso foi, pronto, uma pedrada fortíssima, mas lembro-me também de um golo em classe.
Falam sempre nesse.
No 1º de maio, não é?
Eu tenho um vídeo que me deu na net, um adepto, que tem alguns golos. Eu sei que eu fiz 60 golos. Fora aquele, alguns que me tiraram, porque então chutar a baliza e às vezes tocam um toquezinho num jogador e dão-me um ao golo.
Na própria baliza?
Não, na própria baliza. Sim, era dá-me o golo ao adversário que a bola tocou.
Pois, exatamente.
Pronto, sim, é lógico. A bola, uma coisa é se a bola for para fora,
claro,
e bateria alguém com a baliza, é uma coisa. Agora, se a bola vai para a baliza, o golo... alguns até se encontinhavam todos.
Imagina.
E a bola ia bater sem querer e golo. E fora outros que... Muitos colegas, e aconteceu com o Jorge Costa, com outros, disse: ainda marquei os bons golos à tua custa, porque rematava forte, os guardas largavam e depois
pois,
eles, na recarga, mas marquei 60, perto de 60.
Mas
golos.
Esse ao Porto, assim, em jeito.
E falam muito nesse.
Era Vitor Bahia na baliza, não?
É Vitor Bahia. Eu tenho esse golo no ouvido, que foi feito por adeptos, tem alguns golos. Tenho esse, não está na net.
E porquê é que se lembrou?
Se puser lá Barroso um símbolo do Sporting Braga, aparece no YouTube esse golo e outros. Aparece também esse tal balado.
Ah, claro, esse é o número 1.
E eles meteram isso e tenho alguns golos, não tenho todos, mas tenho alguns golos guardados.
Mas o que é que se lembrou de nesse dia, livre lateral e ainda por cima?
Eu já falei disso, é que antigamente não se via, antigamente não, parece que uma pessoa tem pés sem anos, mas... não, uns anos atrás, no nosso tempo, não havia grande transmissão. O que é que dava na televisão? Os jogos com os clubes grandes, dava sempre um jogo com uma equipa, era um jogo... com uma equipa grande, e nesse jogo deu o nosso, mas uma pessoa quando jogava ao Porto ou o Sporting ou o Benfica, uma pessoa observava, agora tem tudo e vê-se, claro, tudo, claro, ao pormenor, claro. Então, na altura nós já observávamos. Uma das coisas que eu me apercebi na altura é que o Vítor Bahia nos livros laterais muitas vezes saía ao cruzamento, antes do tempo.
Okay.
E se reparar no golo, o golo foi ali junto à quina da área.
Sim.
Um sítio muito difícil, não era para ninguém para ver aquilo. E eu pensei: o Vítor Bahia vai me ser ao cruzamento, só que eu vou meter a bola por fora da barreira.
Fora,
e eu vou correr a fazer que vou dar de força e dou-lhe o corte. E quando o Vítor Bahia depois quer ir para a bola, já não, até, aliás, já mostra a imagem que ele até entra, bate na rede lateral a tentar tirar a bola. E foi isso que eu pensei, foi já na altura observei isso, portanto, agora observam muito mais, mas na altura já se via alguma coisa. Pouco a pouco, mas...
O Barroso acabava os treinos a treinar livres? Não,
nunca. Sempre tive essa característica. Eu fiz muitos golos nas camadas jovens, muitos golos mesmo no Arsenal de Braga. Fiz muitos golos. Eu tenho esses golos, mas se for ver a minha carreira, tenho muitos mais de 60 golos, não é? Só, 60 golos da Primeira Liga, não é?
Claro.
Mas sempre tive essa característica, muitos golos mesmo. Às vezes o diretor do Braga até dizia... tens que ir marcar cantos e tudo, é para fazer golos e tal. E não é bem assim, não é? Porque agora, eu, por exemplo, sempre que havia cantos, eu ficava, normalmente os treinadores diziam assim: Barroso, fora da área, para estar arrumado e tal. Só que os adversários...
Sabiam, não é?
Sabiam, e os treinadores têm que estar alguém a marcar, claro, o Barroso por causa do remate.
Claro.
E eu gostava de jogar agora, porque agora metem tudo, agora as bolas para os cantos, metem tudo dentro da área... E nenhum jogador fora da área, nem na frente.
Sim.
Há de ver os golos que agora tinha acontecido fora da área, não está ninguém fora da área.
Sim.
É um na zona de penalti e o resto tudo dentro. E é tudo igual. Se fores ver as equipas, é toda a gente faz a mesma coisa.
Sim.
Basta um treinador se lembrar: olha, hoje vou meter dois na frente. E as equipas devem ficar todas logo. E aí, o que é mais fazer? Metes dois na frente, tem aqui três. Não é para trás. Começa tudo a correr. Mas agora o futebol é quase mecanizado, é quase tudo. É a minha opinião, não tem nada a ver. Nem é para o bem, nem para o mal. Cada um tem as suas ideias. Mas agora, nem fora da área, eu às vezes dizia, era bom agora para ti e tal. Eu, pois era, mas agora não jogo. Gostava de jogar aos 53 anos e meio, vou fazer 54 em agosto, portanto não... Mas acontece muito, há-se reparar que fora da área, nem fora da área tem. Tudo metido na grande área, os 11 jogadores a defender. Mesmo passei para o contra-ataque é difícil,
muito,
porque
claro.
Cabecei a bola para a frente da área, está os adversários a pegar a bola, não saem dali.
Sim.
Mas são os futebols modernos agora, não é?
Havia queixas dos jogadores que ficavam na barreira, não?
Havia. E eu, por acaso, o que estavas a falar, nunca fui treinar muito, mas os treinadores nem deixavam treinar muito. Ah, pode-se estalajar, sei quem, sei que mais. Às vezes os guardas também não queriam ficar, imagina. Outros não queriam ir para a barreira,
pois.
Que agora até há... Agora até fazem bonecos insufláveis e tudo, é. Mas na altura não havia. Havia alguns casos, já contei também esses casos, que alguns colegas meus tiveram alguns problemas. Eu lembro-me no Porto, o secretário arrematar numa pelada, meteu o pé para interceptar a bola, o secretário, e rompeu-lhe o menisco. Ah. A bola bateu-lhe à frente no pé e torceu-lhe o menisco. E houve um colega meu no Braga, que houve um jogo que nós fizemos no Lenço, nós ou empatámos ou perdemos 2-1, assim uma coisa qualquer, por um golo pela barreira. Os jogadores num jogo acabaram por abrir a barreira e a bola passou para o meio devagar e deu o golo. Na semana a seguir, o Manuel que ajuda acabou por levarmos o golo, vamos repetir, só que é o Barroso que vai marcar. E os jogadores, e agora que estamos feitos ao bife, entre aspas. E eu chegava lá, que não queria alojar os meus colegas, não é?
Claro.
Eu não treino, não estava a brincar. E eu chegava e metia a bola por cima dele. Uma vez. E ele, Rosa, é para estar de força, da barreira. E eu pego outra vez. Rosa, eu não te disse que é por cima, não é por cima. É mesmo para estar na barreira. Porque tinhas levado o golo pela barreira para eles não abrir a barreira.
Ok.
E assim, meu Deus do céu. E depois eu tive mesmo que fazer, porque eles já tinham medo de o problema. E eu dava um pontapé, apanha o Paulo Monteiro, que até era o guarda, era o último da... Só que eu estava de costas, por medo da barriga e da cara, eu estava de costas. Bateu-lhe na coxa atrás, e ele até era meio branquinho. E andou toda a semana, que sabe o que é? Os gomos da bola, via-se na coxa do derrame. Mas eu não estou a brincar, foi mesmo assim uma coisa que... E aí, com caraça, ele mancava. Então, andou toda a semana a mancar, ia fazer massagem para tirar aquilo e tudo. Eu, Paulo, desculpa lá e tal. Então, não tem desculpa nenhuma. Aquilo é que não se devia fazer.
Pois.
Mas na altura havia muito essa situação. E não é só. Não foi o melhor que eu fazia muitos. Porque essas situações para não acontecer no jogo era complicado e aconteceu esses problemas. Mas era. Às vezes no jogo. Uma equipa difícil, uma pessoa que às vezes dizia sei que mais, os livros. Às vezes no livro não há um livro no jogo.
Pois.
Não há um livro. E às vezes tu num livro tinhas que fazer um golo para marcar golo, para ganhar ou empatar ou para ganhar, e aconteceu-me isso. Como é possível em 2002, 2013 eu ser o melhor marcador do Sporting Braga? As pessoas não deram grande valor a isso, porque havia tantos jornais, televisões, mas eu, meio defensivo, sou o melhor marcador do Braga com 12 golos. 12 golos que deram pontos, na altura.
Ok.
E assim, como é possível alguma coisa dessas? Nem que se for ver ao 0-0 ou alguma coisa, até sim. Lá, 2002-2003, eu fui o melhor marcador do Braga com 12 golos.
Incrível.
E golos de pontos.
E alguma vez marcou a dobrar no mesmo jogo?
Marquei alguns. Olha, lembro-me uma vez com o Moreirense, um penalti, até tenho, não foi assim, porque até meter lá esse golo, agora jogar com o Moreirense. E depois aos 90 minutos, um livre lateral, foi das únicas vezes que me deixaram sozinho. Quem me estava a marcar a altura era o Paulo Pereira, que era o árbitro. Estava ali à minha frente, eu assim nos esbetos, porque uma pessoa não podia falar. Mas estava ali, sai-me daí. O Vender, na altura, dá-me assim a bola para trás, de um pontapé, mesmo lá no canto, um tirasse. Só se fez as imagens lá no Facebook, só se viu o Paulo Pereira a fugir. Quando vinha a bola, ele a fugir. Ele até comentou, quase me matavas e caralho, assim uma coisa. E fiz 2-1, fiz dois. Para mim, fala-me dos gols, mas para mim o mais importante foi nessa época, em 2003, em Setúbal, com o Sporting Braga estava a lutar para não descer. E eu era o melhor marcador do Braga, se não me engano, com 10 golos, 10 ou assim uma coisa. E chegámos a Setúbal e o professor João Ferreira meteu-me no banco, nesse jogo.
Porquê?
Pá, não sei, eu tinha os miúdos e tal. Não, pá, achou que eu não era indicado para aquele jogo, não sei.
Okay.
Ou, e depois os meus colegas começaram tudo a olhar uns para os outros, e com o Barroso fora e o caraças, e vamos a Setúbal, não estávamos mesmo a jogar mesmo nada, e o Sporting Braga, o Setúbal se empatasse ou perdesse descer a divisão, e o Sporting Braga correu o risco também de poder descer a divisão. E o que acontece? Ele mete-me mete-me no banco e a equipa começou a jogar e tal. Estávamos a intervalo para 2-0, mas se tivesse 3 ou 4 não era, era. Mas é verdade, era, não, se for esse jogo. Depois na segunda parte manda-me aquecer e tal, ao quarto de hora de jogo e tal, não sei quê. E nós a aquecer atrás e os nossos colegas dizem, meu Deus do céu, estamos. E o que acontece? 2-0, era pá, 15 minutos do fim, ou 15, 10, 12, 13, não sei qual, mais ou menos essa altura. Mandam-me chamar para entrar. E eu lembro que o vosso próprio Osvaldo Ferreira não falou comigo. Quem falou comigo foi o Rui, Rui Águas. Grande pessoa, o Rui. Não tinha culpa nenhuma, não é? As coisas. Ele não era o principal, não tinha claro. Que falar. Mas quem devia falar comigo era o principal. Mas o principal, há que eu dizer, também já passou, as coisas, fazia-me coisas extra-futebol para eu me chatear e não tinha coragem de me falar. E o que acontece? O Rui é que me disse: Rui, entra e controla o meio campo. Como quem diz, vai controlar o meio campo, pelo menos para não levar mais. É a ideia que me deu. Sim, mas eu, como braguista e bracarense, perder este jogo é quase que, não digo a sentença, mas é uma coisa muito complicada. Entramos no jogo, começar a pegar no jogo, começar a controlar, a 82 minutos, penalti. Eu marcava os penaltis, mas eu, como não jogava, havia outro, claro. Normalmente há outro jogador para bater. Eu entrei, e assim que nem vai marcar o penalti. Ninguém começou tudo a fugir, entre aspas. E eu, pronto, se eu fosse... Mesmo, costumo dizer, filha da mãe, aí meteste-me no banco, agora quem quiser que marque, não marcava. Mas eu, como tinha a responsabilidade, era o meu clube, responsabilidade, cheguei lá, peguei na bola 2-1. E depois, andávamos assim por cima do Setúbal, para ver se empatávamos, aos 89, 80, porque eu meter-me, epá, 13 minutos do fim. E normalmente mete a 13 minutos do fim, é quase, eu costumo dizer que até, este dia até disseram, quando metes um jogador a 10 minutos do fim, 13 minutos, 15 minutos, é quase para aquecer e depois não é que vai fazer grande coisa. Até pode acontecer.
Pode.
Mas eu que tinha um espírito que tanto jogava assim como 90, era a mesma maneira. Entrei, depois dou-lhe um pontapé a 35 metros, 2-2.
Livre?
Não, bola corrida. Está lá nesse vídeo também que eu tenho.
Espetáculo.
2-2. E o Sporting de Braga veio, o Setúbal deixou a divisão e nós continuámos. Na semana a seguir a jogar com o Porto, que ia para a Liga Europa 15 dias depois. Vê lá no Porto como é que passa. Também fez o gol fora da área ao Porto 1-0, depois o Postiga empatou a 15 minutos do fim. Empatámos e o Braga se fosse de terceira divisão a 2 jornadas do fim. Assim, uma coisa. Okay. Mas esse jogo é incrível porque se eu fosse, costumo dizer, eu às vezes digo uma brincadeira, eu a taça burra como os outros. O Sporting Braga que se ia ser prejudicado. Mas para mim esse foi o golo mais importante da minha carreira, porque salvou, se calhar, o Sporting Braga uma descida de divisão. E o Sporting Braga nunca desceu de divisão com muitas dificuldades, há que dizer, mas com muito apoio dos sócios também. E às vezes dou um exemplo. Vocês viram como é que o Guimarães desceu de divisão? Como a equipa passa...
2006, não é?
Desceu de divisão. E o Sporting Braga com equipas, às vezes, umas eram lojinhas dos 300, outras eram não sei o que mais, baratinhas porque não havia dinheiro. E nem recebíamos. A uma altura que até nós dizíamos que rezávamos muito, porque começámos a receber aos terços, o que ajuda falou-se isso. O Manuel que ajuda foi um dos jogadores, treinadores que eram importantes do Sporting Braga nesse aspecto. Foi daí que ele também as coisas começaram a...
É verdade.
Que deixámos de... Que às vezes dizia, o Sporting Braga lutava sempre a descer. Não, lutava sempre a descer. Um ano podia estar, outro ano... Ia. Mas a partir daí começou a ir para o meio da tabela.
Sim,
até porque depois até chegou à Europa. Foi. Um ano que foi para o Porto, o Braga foi à Europa. Começou a estabilizar... em 94, 95, e foi muito importante para o Sporting de Braga. E era momentos muito difíceis, eu não haja dúvida que eram momentos muito difíceis. É que isto não é só jogar, é a cabeça dos jogadores, a cabeça das famílias,
claro.
Coisas para pagar, coisas para comer. Eu já disse isso, eu emprestei dinheiro a colegas meus e nunca mais o recebi. Na altura eu era o capitão, mas também não... Também não digo isto uma ou outra vez, mas não gosto muito de falar sobre isso.
Mas para falar em colegas, por exemplo, todos nós temos na memória figuras internacionais como o Caraguá.
Sim, o Caraguá foi...
Como é que ele era?
Ele veio para o Sporting Braga no momento também de início dessa caminhada, que veio dos Chaves.
Sim.
Era um jogador pacato, começava o treino, metia-se ali no canto dele e tal. Às vezes tínhamos que chatear com ele para...
Para acordar.
Para acordar, porque... em muitos difíceis, Porque isto é fácil jogar quando se come camarão todos os dias. Eu estou a dizer que comer camarão todos os dias é fácil. Agora, comer um pãozinho que às vezes nem manteiga tinha é complicado. É muito complicado. Cabeça, o que eu estava a dizer, a cabeça das famílias. E abrange muita coisa, não é só o jogar. Porque se fosse só jogar era fácil.
Fácil,
e o Cora Globo nessa altura, veio muitos jogadores. Nessa altura.
O Pico também, não?
Não, isso foi mais tarde.
Foi mais tarde.
Foi mais tarde. Veio o Bruno, o Baza, o Helder. Veio também o outro médio, que era do 3 do Torriense, agora também esqueci o nome, que é meu amigo. É o Bruno, o Helder, o Andrade, que era do lateral esquerdo também, e vieram 4 do Torriense, da 2ª Divisão B. Nessa altura.
O Helder depois esteve no Boa Vista.
Depois rescindeu, PSG, naquela altura que rescindeu com o Braga para ir para o Boa Vista. O Baltazar, vieram os 4. Baltazar, Bruno, Baza e o Helder. E o defesa esquerdo vieram do
Torriense.
E veio o Carogo lá também. Por isso é que puseram na altura aquela brincadeira da lojinha dos 300, porque os ordenados eram baratos.
Pois.
Mas fizemos uma época boa em relação ao que vinha para trás.
Claro.
Para trás. Estar a fazer uma época boa no meio da tabela já era bom, não havia grandes sobressaltos. E depois o Sport Braga começou a crescer, depois apareceu o João Gomes de Oliveira. Também é um presidente espetacular.
O Barroso chegou a jogar pelo Braga na Europa ou só no Porto?
É uma das minhas mágoas.
Nunca?
Levei o Braga aí 3 ou 4 vezes à Europa e nunca joguei por ela. Nunca entrei. Nunca, nem entrava. Ficava no banco.
A sério?
Não. Houve um ano que fizemos uma época muito boa, que até lutámos pelo título na altura, em ano 2000-2001, que no ano do Fer, tínhamos uma equipa muito boa, andámos até muitas vezes em primeiro lugar. E depois chegámos ali às partes finais, cortaram-nos assim um bocado. É isso que falta ao Sporting Braga, do FEER. Andámos ali a lutar, fomos nesse ano até o quarto lá, nem deu a Europa. Okay. Para ver o que é que aconteceu. Depois fizemos a Europa, já na parte final da minha carreira, 2004-2005, e nunca joguei. Joguei na Liga dos Campeões, os jogos todos pelo Porto, os anos que estive lá, joguei os jogos todos na Liga dos Campeões, que também é um máximo que claro. Todos os jogadores almejam chegar
sim,
lá.
Sim.
Eu joguei esses jogos todos. Também é outra coisa, nunca sonhei ser campeão nacional, nunca sonhei em ganhar a Taça de Portugal, nunca sonhei em ganhar a Supertaça, nunca sonhei em jogar na Liga dos Campeões.
Claro.
De miúdo, não é?
Claro,
depois consegui, é por isso que eu consegui muito mais do que qual que eu imaginava, claro. Na altura, o sonho.
Um
miúdo da aldeia difícil.
E o Jamor foi?
Ganhei uma Taça de Portugal ao meu Sporting Braga.
É.
Que eu não joguei esse jogo, até fiquei fora, porque havia 16, era o 17. Fiquei mesmo, há uma imagem até que eu estou atrás da baliza.
É.
Mas parece uma imagem. Ganhei o Sporting Braga, mas eu costumo dizer que sou profissional. Gosto muito do Sporting Braga, mas quando jogava contra o Sporting Braga, era para ganhar, como jogasse contra
claro.
O Porto.
Está bem, claro.
E por exemplo, às vezes agora custa-me também ver algumas coisas no futebol que os jogadores marcam uma equipa e não festejam. Ah, desculpa, não sei o que, parece que mataram alguém. O respeito, o golo é alegria, é festejar.
Claro. Sim, sim.
Outra coisa é provocar.
Claro,
na minha opinião.
Verdade,
outra
verdade.
Coisa é provocar.
Sim, sim, sim.
Agora festejar um golo da minha equipa. Eu, não posso, eu joguei contra o Porto e festejei. Nunca marquei ao Sporting Braga, mas também joguei poucas vezes. Mas joguei contra o Porto e festejei sempre.
Claro.
Agora, isto é falta de respeito?
Nada, claro. Sim.
Falta de respeito é provocar, é depois ir para os bancos e para os adeptos. Isso é
claro,
que é falta de respeito.
Verdade.
E eu nunca provoquei ninguém. Festejo porque é o meu clube que eu estava a jogar e festejei.
Pronto, é assim mesmo.
E eu acho que devia festejar e ninguém tem que levar a mal de festejar. Eu estou a fazer uma camisola ou um clube. Eu se marcar contra o Sporting, eu festejava.
Claro. Sim.
Estava a defender o Porto, ou a Académica, não tem nada a ver. Agora, vê se parece que de perdão, desculpa. Estão sempre a rezar e. Não, eu acho que não tem. E o futebol é esse. É como o público. Eu, quando estiver ao lado a ver o futebol e um adepto fechar o gol da equipa dele, eu não tenho nada com isso. Agora, se começar a provocar.
Não,
coisa, aí
claro,
pode haver complicações. Sim, não só para mim, mas como pessoalmente às pessoas ao lado.
Claro.
Porquê que o adepto não pode fechar o gol? Não sei porquê que não pode fechar o gol.
Sim.
Acho que não provoca. É a minha opinião nesse aspecto. Acho que não tem lógica nenhuma. E às vezes, hoje em dia, vê-se muitas coisas. Hoje em dia também se faz muito fácil um jogador craque, faz-se muita facilidade.
Sim.
Basta fazer um jogo quando uma equipe grande já é um craque, capaz de andar toda a época, quase nem jogaram, entraram uns bocados, mas já ficou como craque.
É verdade, sim.
E eu às vezes digo a colegas meus, aquele jogador fez um bom jogo, é craque, e agora? E os outros? Anda dois ou três jogos numa época bons. Depois anda os outros a entrar, na jogada de início. E eu digo assim, e aqueles jogadores que jogam 30 ou 35 claro. Anos no campeonato sempre a titular? Sempre, esses é que são
claro,
o quê?
Claro, é verdade. Sim, sim.
Mas nunca fizeram um bom jogo contra uma pois. Equipa grande ou um golo que fizesse que viesse páginas de jornais?
Claro, regularidade, não é?
É. Os jogadores que jogam... Porque eu fiz 300 e tal jogos na Primeira Liga, mas comecei a jogar na Primeira Liga aos 23, 24 anos, não é agora como aos 18 ou 19.
Claro.
Mas quase sempre a titular. 300 e tal jogos, mas sempre fora da taça e tudo. Mas comecei a jogar aos 23, 24 anos, que é onde vim do Rio Ave, na Primeira Liga. Quando era a partir muita pedra,
claro.
e fazia sempre 30 jogos, ou bem, se for a média, deve andar. Claro que no final da época, no final da carreira, depois a média baixou ali um bocadinho, porque não joguei tanto. Mas jogava quase 30 tal jogos fora a Taça de Portugal, Liga claro. Dos Campeões não, e essas coisas.
O que interessa é que começou no Maximiano.
Rendimento.
E foi para a Liga dos Campeões. Só essa história é um conto de fadas para qualquer jogador. Seja em que idade for, não, em que era for.
As pessoas ficam impressionadas quando eu digo isso. Dizem,
mas é isso que conta.
Dizem, se calhar não há ninguém que tenha passado por isso.
É muito frequente.
Muito difícil.
Muito raro.
Muito difícil fazer essa trajetória.
E é por isso que nós o convidamos. E ainda bem para falar da,
não,
da sua
história. É sempre um gosto.
O gosto foi nosso.
Eu também gosto muito de falar.
O gosto foi nosso.
Contar essa história também me alivia. Abre o meu espírito.
Conto
histórias que muitas vezes as pessoas gostam de ouvir essas histórias. E basta ver os programas de televisão que contam as suas histórias.
Claro, então.
Já fiz, as pessoas adoram ver esses programas porque coisas que se passaram e muitas dificuldades. Às vezes a pessoa diz assim: ó, Barroso, jogavas agora nesta equipa do. Nem digo do Braga, jogavas agora neste futebol. E eu digo, às vezes digo assim: eu jogava. Agora não sei se estes jogadores deste tempo jogavam
claro,
naquela altura.
É o que eu penso também.
Porque as dificuldades eram tantas.
Muitas, claro. Sim.
Eu apanhei jogadores, não tinham lesões, mas já tinham lesões, porque o medo. Que é fácil, como eu disse, comer a cama não é fácil, era pouco manteiga. Porque quando se tem tudo, é mais fácil jogar,
muito
não
mais
é?
Fácil,
a qual? Preocupação, agora a parte psicológica.
Sim.
Pensas só em jogar e treinar. Agora, quando tens de pensar nos filhos, tens de dar a comer. Na casa que tens de pagar a casa, que tens de pagar, não tens de dinheiro.
Sim, sim.
É complicado.
Claro, claro.
Estar numa equipa, um ambiente de trabalho, agregar o ambiente de trabalho para, com dois ou três meses em atraso, que temos de trabalhar, temos
claro.
Que lutar.
Sim.
É muito difícil.
É mesmo.
E é por isso que eu digo, nem quero falar do Sporting Braga, senão ainda pensa que eu estou a falar do Sporting Braga.
Não, isso é do futebol.
No geral.
Eu sei.
Eu jogava agora.
Claro.
Isto não é verdade, é orgulho. Sim. Eu digo que eu jogava agora. Porque era um jogador competitivo. Se era bom ou fraco, isso depende de cada um. Agora, eu era competitivo. E eu jogava agora. Agora, muitos, com aquelas dificuldades todas, porque é muito mais difícil lutar para não descer do que jogar para a Europa,
claro.
Para o campeão.
Claro,
porque lutar para descer é uma pressão. É uma pressão enorme. Ninguém tem noção do que... Agora, jogar para ganhar sempre, boas equipas, eu acho que isso é fácil, as coisas, na minha opinião. É tal coisa, eu gosto muito de falar disto. Como é que a mão não é fácil, pão com manteiguinha. É fácil nos habituar. É difícil. Nós, do pão para o camarão, é fácil. Sempre a subir. É como eu a jogar futebol.
Foi
da Distrital, sempre a subir. De ir do pão para o camarão é fácil. Agora, via do camarão para o pão com manteiga, aí é que começas a baixar, aí é que é mais difícil.
É verdade.
É a minha opinião.
Sim, sim.
Às vezes as pessoas dizem, não sei o que, não sei o que mais. Não, eu gosto de falar o que eu acho.
Claro.
A mim, como eu disse há um bocado, ninguém me mete as palavras na minha boca. O que eu vou achar, que eu digo. E fico muito contente que agora o Sporting tem umas condições. O António Saluda faz um trabalho fantástico, aquilo, só que ninguém tem noção. Só critica quem não tem noção das coisas. Mas eu sei e não sou ingrato.
Sim, e passou por lá, não é? Portanto, sabe as dificuldades
do
Braga.
Eu passei por todo o estado. Apanhei já a fase do António Salvador quando ele pegou. Quando um homem chega lá, em 2003, 2004, tem 4 meses rodadas em atraso, e chega lá e liquida tudo, e aí o clube começa a subir.
Sim, é verdade.
Hã?
É verdade.
Somos ingratos, não é?
Não, nada.
Ele fez um trabalho excepcional que está a fazer.
E nós também não somos ingratos e agradecemos a presença do Barroso.
Eu que agradeço.
Catarina, obrigado.
Trouxe a minha filha, que ela acompanha-me sempre.
Acho bem.
Gosta de vir comigo. Também eu preciso que ela me dê o GPS para vir para aqui.
Boa. Ainda bem que nos encontrou. E nós assim, obrigado por ter vindo. Estamos mesmo no nosso limite.
Eu é que agradeço pelo convite. E é um gosto estar contigo.
Um abraço. Obrigado. Igualmente.
Obrigado.
Até à próxima. Não se esqueça, siga-nos no site rr.pt e também no YouTube e Spotify. Obrigado, Barroso. Até à próxima.
Obrigado.